Sr. Bastonário, muito obrigado por estar aqui presente. Começo por pedir desculpa pelo atraso. Simplesmente, de facto, eram muitas as pessoas que deram contributos na reunião anterior. Portanto, acabou por demorar mais tempo, porque, enfim, nós aqui privilegiamos o saber que nos querem transmitir em detrimento do cumprimento, nestes grupos de trabalho, enfim, em que é possível fazer isso, em detrimento do cumprimento rigoroso e escrupuloso dos horários. Ainda assim, gostaria de pedir desculpa e muito rapidamente dizer, portanto, que nós o que estamos aqui a fazer é tentar encontrar um consenso em torno da Lei de Bases do Ordenamento e da Gestão do Espaço Marítimo Nacional, que está em discussão na especialidade na Comissão de Agricultura e Mar, a proposta de Lei 133/12 do Governo, e pela sua importância, de facto, foi decidido criar este grupo de trabalho para fazer as audições necessárias e para fazer os trabalhos na especialidade. Sem mais demoras, passo então a palavra ao Sr. Bastonário. Se assim o entender, pode fazer uma apresentação inicial, depois faremos algumas perguntas e o Sr. Bastonário, julgo, o doutor José Guerreiro já fez uma intervenção no anterior, julgo que agora não irá usar da palavra, mas passo então, sem mais demora. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. José Guerreiro. Muito obrigado pelo convite para cá estarmos. É, de facto, uma matéria que diz muito aos biólogos e, não tendo tido ocasião de fazer aquilo que normalmente fazemos com o tempo e com a capacidade e profundidade que o assunto merecia, por várias razões, não foi possível elaborar, pelo menos até agora, uma posição, uma estrutura estruturada e com conteúdos suficientemente sólidos e abrangentes para, digamos, suportar, do ponto de vista documental, aquilo que seria uma posição global ou, particularmente, sobre alguns dos aspectos relativamente à proposta. No entanto, tivemos a ocasião de promover uma reflexão constituída por várias trocas de impressões e algumas reuniões, nas quais participaram, sempre que chamados, uma série de colegas que, entre eles o professor José Guerreiro, que, enfim, eu devo confessar que também poderia ter estado na reunião anterior, porque também sou membro do Conselho Nacional do Ambiente e do Fórum do Mar, enfim, e é difícil de contextualizar, por vezes, a nossa atuação. Não é uma questão de tirar ou pôr chapéus, mas, efetivamente, no contexto da ordem, que é aquele que nos traz aqui, eu pedi, obviamente, ao professor José Guerreiro, sabendo que estava cá e mesmo, aliás, ele nem vinha, não estaria, está a fazer um grande esforço para cá estar, não poderia dispensar, porque foi, efetivamente, das pessoas que mais colaborou internamente na reflexão. Nós enviamos só esta manhã, porque também houve um problema de estarmos em trânsito, uma pequena apresentação que suportaria, digamos, em termos de acompanhamento, a estrutura daquilo que foi o trabalho realizado e os aspectos que nos parecem mais importantes. Eu não sei se ela está disponível aqui, senão eu tenho no meu computador e sigo-a, sendo que já vi, também foi distribuída. E tendo sido distribuída, não é necessário projetar, mas eu seguiria, porque tenho aqui.
Aqui no parede, não sei se fizeram algum.
Não é grave, não é grave. Tendo os senhores a apresentação na vossa posse, eu apenas, por uma questão também de economia de tempo, iria seguir, até porque já tenho algumas alterações, mas não de substância. Enfim, desde logo nós tentámos enquadrar o porquê da importância, da motivação, dos fundamentos e princípios que deveriam e devem estar subjacentes a este exercício de elaborar um documento tão importante, um instrumento tão importante para a gestão e ordenamento de um dos nossos maiores recursos, que não deve ser olhado como um recurso em abstrato, na nomenclatura usual com que nós olhamos e tratamos os recursos, chamamos aquilo que vagamente conhecemos, que achamos que pode vir a ter algum interesse. Normalmente, na sociedade, chamamos recursos. Para nós, eles são essencialmente algo que carece de conhecimento, de informação, como instrumento fundamental de apoio à gestão e uma assunção da sua definição de uma forma tão clara quanto possível. Compreendemos naturalmente que este é um processo que tem muitas motivações, fundamentos e princípios e que, burilando todos, isto tem a ver com toda a dinâmica que se criou desde há muitos anos, esta parte, e que tem a ver com a nossa definição enquanto país e o espaço em que nós desenvolvemos a nossa atividade e as considerações mais conceptuais que nos identificam como um povo marinheiro ou do mar ou, e que mesmo internacionalmente nos colocam sempre nestes assuntos numa posição de charneira. Eu recordo participações pessoais, eu sou biólogo marinho também e tenho feito a minha atividade sobretudo na área do ambiente, em qualquer fórum ou grupos de trabalho, por exemplo a Rede Europeia de Conselhos Consultivos de Ambiente, nós lideramos sempre os processos do mar e quase por uma definição imposta pelos nossos colegas europeus ou internacionais. Acham que mar é Portugal, Portugal é mar, e, enfim, mesmo sem termos capacidade ou substância, o trabalho de casa já feito, somos empurrados para a liderança desses processos e isso significa que o mar não só é um património, mas está muito arraigado àquilo que é a nossa própria identidade e o modo como nós somos vistos. E isso é um potencial muito interessante. Mas hoje o mar é visto também como um território e tudo o que é território carece de ordenamento, só que é um espaço que tem uma dimensão, três, é tridimensional. E isso tem vindo a complicar muito a forma como nós abordamos as questões do mar, as paternidades e os processos e a gestão. Essa é uma clarificação que nós entendemos que este processo, esta nova iniciativa, a par de outras, e não só no âmbito nacional, podem vir, digamos, a ajudar a ultrapassar alguns dos obstáculos conceptuais e operacionais e instrumentais mesmo, com o modo como olhamos para a forma, o mar enquanto território. Não um exercício simples da soberania, isto é nosso, carece de autorização, nós tutelamos, mas enquanto espaço de utilização, de gestão e ligado àquilo que tem vindo também a fazer o seu caminho, a chamada nova economia do mar, que não é nova, é a mesma, mas que hoje é vista com outras roupagens e que sugere um conjunto de oportunidades para as quais o atraso e mesmo alguma incapacidade não são de todo uma desvantagem e, digamos, de repente temos um recurso imenso que se confunde com aquilo que nós somos, que nos dá património, que nos dá recurso e é supostamente considerado por todos, à esfera global, um espaço de criação de uma nova economia, que se quer sustentável, justa, durável. Para nós, enquanto biólogos, a questão da valorização daquilo que muitas vezes se chama, de uma forma abstrata, o património natural, falando em concreto da biodiversidade, que também para nós não é entendida apenas como um objeto de estudo estático, contemplativo ou de, digamos, de leite intelectual ou de aprofundamento económico do conhecimento dos processos, também é, mas numa lógica e num sentido de perceber como funciona para gerir e potenciar e criar novas oportunidades, digamos que pensamos que a nova economia do mar tem muito daquilo que nós chamamos entre nós bioeconomia, quer pela exploração direta de recursos de uma forma tradicional, como as pescas, o turismo, que é um recurso, enfim, é uma atividade e um recurso ao mesmo tempo, ou uma atividade que assenta, tem como suporte o recurso mar. Falei de biotecnologia, a própria gestão dos espaços naturais, portanto, tudo assenta naquilo que é o conhecimento, ou deve assentar naquilo que é o conhecimento profundo da biodiversidade para uma gestão otimizada, consciente, que evite aquela tentativa que eu costumo, os meus colegas sabem, eu sou muito contra o princípio, o chamado princípio da precaução, pela forma como se faz o uso desse princípio, que é eu não sei, então não faço. Mas nada faço para saber aquilo que eu preciso para permitir o apoio à tomada de decisão. E esse é um problema que nós confundimos muitas vezes. Portanto, aqui o desconhecimento, a necessidade de conhecer, deve ser, digamos, um primeiro passo para se trabalhar e não para se impedir o conhecimento, em particular da biodiversidade marinha, que é o suporte dos sistemas, e se não houver sistemas, sejam unicelulares, pluricelulares ou globais, em termos ecossistémicos, não há nada para gerir nem para desenvolver. Portanto, é necessário ordenar para que se tenha tal gestão sustentável e responsável. Aqui o responsável, abrindo já um pouco do caminho, tem a ver com a identificação de responsabilidades mesmo, dos cidadãos, o acesso à informação, o conhecimento, mas também das entidades públicas que têm efetivamente competências ou podem vir a ter competências técnicas, mas também jurídicas, instrumentais e operacionais. Esse é um problema geral, recorrente, que, sobretudo no domínio do mar e, em particular, nas zonas costeiras, é muito tradicional e serve, digamos, de muita desculpa. Creio que é do conhecimento de todos aquela anedota célebre, num exercício que se fez aqui há uns anos, de que para se vender umas bolas de Berlim na praia, se o senhor que vende as bolas quiser cumprir tudo aquilo a que está, todos os requisitos administrativos e legais a que está obrigado, tem que tratar com 22 instituições, de 23 licenças, ou seja, ele, do ponto de vista factual, perde todo o verão a tratar da licença para se pôr legal, entretanto passa o verão, mas isso não é o pior. O pior é que nenhum dos processos, nenhum dos papéis, nenhum dos documentos, nenhuma das instituições se preocupa com a qualidade da bola de Berlim, que é o essencial. E esse é um bom retrato, mas é verídico, não sei se entretanto a legislação mudou, este exercício tem uns 7 ou 8 anos, mas era um exercício que foi feito, precisamente no contexto do Conselho Nacional do Ambiente, quando se fez um parecer sobre a gestão integrada das zonas costeiras. E o problema da governance e da organização institucional, que muitas vezes é por omissão e não por excesso. Ou seja, por omissão à cabeça de não se querer assumir questões que podem ser claras. Esta proposta tem dois ou três desses exemplos a que eu regressarei mais tarde. Aliás, dou já um destes, um que é uma evolução relativamente à primeira versão, que tem a ver com a realização dos planos nos espaços adjacentes às regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Inicialmente, a proposta que foi modificada era a competência de elaboração é dos governos regionais, mas a aprovação é do Governo da República. Isso feria uma série de questões, nomeadamente constitucionais, estatuto político-administrativo, porque o ordenamento do território é uma competência regional, enfim, não faz sentido ser uns a fazer, outros a aprovar. Agora, a formulação é um pouco, quer dizer, é menos, fere menos a Constituição, não fere, está, no nosso entender, melhor, mas pior, porque ambos podem fazer, desde que se ouçam previamente. Não se percebe muito bem se ambos decidem fazer, como é que é. E qual é o sentido que se quer em termos de audição prévia? Ou seja, se o Governo da República, o Governo Central, decidir avançar com o plano da região autónoma dos Açores, então ouvirá previamente o Governo Regional. Mas o mesmo pode acontecer. Não faz muito sentido isto, não faz nenhum sentido e vai gerar uma série de equívocos. Portanto, é algo que se pode, efetivamente, e deve limar à cabeça, a montante, porque depois vamos criar uma série de sobreposições de responsabilidades. E aquilo que é tradicional, a diluição das... sobreposição de competências e diluição de responsabilidades, que é o que costuma acontecer. Ou seja, quando é para fazer para pagar é o outro, quando é para, digamos, gerir, somos nós. Os princípios de contínuo natural, portanto, nós tradicionalmente temos uma visão que creio que o professor Mário Ruf, se esteve cá esta manhã, deve ter dito... o último grão de areia e a primeira gota do oceano. Portanto, essa visão estática e linear a que separa o mar da terra deve ser combatida e deve ser esbatida neste processo, mas considerando efetivamente as zonas costeiras como zonas de transição críticas, pelo que essa gestão, qualquer que seja a gestão, deve ser apoiada e suportada no conhecimento, ou seja, no melhor conhecimento disponível, e se não houver conhecimento, deverá ser assegurada, digamos, a produção de conhecimento. E isto não significa gastar mais dinheiro, não é necessário fazer isso. É possível fazer alinhamentos estratégicos. Portugal investe muito em informação e conhecimento, mas não se tem visto muito nos programas de financiamento para a investigação, para o desenvolvimento, enfim, para a própria gestão, os laboratórios associados e os laboratórios de regulação do Estado, nestas áreas poderiam e deveriam ser incluídos critérios de alinhamento estratégico em termos do financiamento. Claro que a investigação e a ciência devem ser livres e autónomas, mas devem também servir propósitos comuns de desenvolvimento. E não me assustaria nada, nem me incomodaria nada, se houvesse alguma perspectiva de que toda a informação que é gerada pelo conhecimento científico, pelas equipas, pudesse ser, digamos, canalizada, centralizada, mas disponibilizada de uma forma transparente, organizada e fiável para o apoio à tomada de decisão, por quem tem que decidir, mas também para fomentar a comunicação, o acesso à informação e a participação responsável por todos os outros agentes que não têm, digamos, a mão na massa todos os dias, em particular os cidadãos, individual ou coletivamente organizados. Não é, então, de espantar esta criação da chamada nova economia do mar, e há uma série de publicações, eu referi aí o hipercluster do mar, com todas as suas vertentes e variantes, que têm evoluído e que levam, efetivamente, à consideração de que precisamos, para esta utilização do espaço marítimo, de um novo modelo de governação, ou governance, ou governança, que tem que ser participativa, envolvendo, incentivando a participação e a responsabilização, mas com clareza naquilo que se faz, não confundindo aquilo que nesta proposta a nós nos parece ainda um pouco difícil de entender, que é, digamos, uma miscelânea entre as questões de ordenamento, que são macro, e as questões de licenciamento, que deveriam ser, digamos, condicionadas no sentido, digamos, formal e funcional, ao ordenamento ou aos desígnios do ordenamento. Parece-nos que a legislação, esta proposta, vem mais no sentido de resolver e agilizar questões de, e está muito, muito pragmática, nas questões de licenciamento, de regulação de atividades que encontram dificuldades, e isso é bom, mas isso tem que ser feito num quadro em que o ordenamento deve ser bem estabelecido. Deverá ser identificado um modelo de financiamento para aquilo que importa a todos, que é, digamos, a definição dos recursos, tal como em terra nós temos a reserva ecológica, a reserva agrícola, digamos, as áreas e as funções fundamentais que os sistemas naturais têm que manter para que o país continue a existir enquanto país, enquanto unidade orgânica, portanto, desde o ecossistema até o ecossistema natural, até o ecossistema do qual e para o qual o homem faz parte e contribui. E deverá, digamos, ser dada também uma utilização económica do espaço marítimo, suportada no conhecimento, na investigação e na criação de novas oportunidades através, logicamente, do empreendedorismo. Para tudo isto é fundamental que haja, e não é visível na proposta, um esquema de monitorização e avaliação que sejam, por um lado, transparentes, que toda a gente perceba como é que isto vai ser avaliado. Aliás, é uma das críticas que se faz não à iniciativa em si, mas ao processo como a mesma se desenvolve, é que nós estamos a partir de um ponto que resulta de uma necessidade e de um processo que decorre também a nível europeu, mas não fomos capazes de fazer a avaliação do que fizemos até agora. Não sabemos o que é que correu bem, não temos informação disponível, o que é que correu mal, o que é preciso corrigir, o que é que se pode aproveitar, o que é que se tem que deitar fora. E esse é, digamos, essa é também uma prática internacional que, se não dotarmos esta ferramenta importante de mecanismos, vamos, daqui a algum tempo, quando quisermos avaliá-la, não ter capacidade, nem ter meios e consequentemente, quem não avalia, não monitoriza, não pode propor melhorias ou correções ou ajustamentos. Achamos que o primado da sustentabilidade ambiental deve ser o primeiro critério em caso de conflitos de usos. Não faz sentido, porque é muito ambíguo, muito vago, dizer que em caso de conflitos é a proposta de maior interesse económico. E eu pergunto como é que se avalia? Em que horizonte temporal? Económico para quem? Mais valia para quem? Para o promotor, para o regulador, para o Estado, para o indivíduo, para o cidadão? Como é que se avalia? Com que parâmetros? Por quanto tempo? Pode ser imediato o retorno económico? Como é que se contabiliza? Então, porquê criar critérios que diferenciam e majoram certos segmentos daquilo que é o desenvolvimento sustentável em detrimento de uma visão ecossistémica ou de uma visão integrada de sustentabilidade? Parece-me que a sustentabilidade ambiental, enquanto fator de base, porque se não houver recursos, se não houver, digamos, a dimensão ambiental disponível, não há desenvolvimento económico, não é uma questão de conservação estática e, digamos, no sentido mais conservador do termo, uma visão que afasta, mas é ao contrário, é, digamos, a conservação para potenciar todo o desenvolvimento económico e a criação de riqueza e oportunidades. E parece-me que isso deveria ser, essa deveria ser a bitola para a avaliação e definição do mérito em caso de conflitos naturalmente, porque a visão económica normalmente é de curto prazo e significa que perde a visão e dimensão de sustentabilidade. A criação de empregos também, quer dizer, que tipo de empregos, por quanto tempo, com que justiça, sobretudo numa situação em, como aquela que nós vivemos, eu temo que essa possa ser, digamos, uma bandeira de fácil e de grande atração e que vai legitimar alguns atropelos, porque cria, por exemplo, 300 empregos, mas de curta duração e mal pagos, mas são 300 empregos. Não se definindo a bitola, nem, digamos, a justiça e a verdade e a sustentabilidade do próprio emprego, e a tipologia, se qualificado, não qualificado, então é pelo número absoluto, e isso nós já vimos há muito, todo o mau urbanismo desenfreado das nossas cidades e dos nossos cantos tem a ver com isso, perante um valor mais abstrato, difícil de mensurar, natural, mas que tem um potencial tremendo, por exemplo, para turismo, versus um investimento imediato que gera 50 mil ou 50 ou 500 postos de trabalho na construção civil, nunca houve dúvidas, foi por via da criação do posto de trabalho que se criou tudo aquilo que agora temos que gerir e está difícil. A obrigação, portanto, é importante integrar instrumentos de gestão ambiental e social e não só de gestão económica. A obrigação da constituição de uma rede nacional de áreas protegidas marinhas que não seja entendida como, e aliás esta pode ser uma oportunidade para mudarmos também esse esquema conceptual em que nos movemos, de que as áreas protegidas são espaços um pouco sem utilidade, de fraco valor, aliás de perda de valor, quando deveria ser precisamente o contrário, são os sítios mais ricos, mais produtivos, logo com maior resiliência e capacidade de suportar atividades e investimentos económicos. Precisamos de um modelo de governação que permita, por um lado, o investimento, mas com uma bitola, digamos, com um quadro de referência, com cadernos de encargos que assegurem a sustentabilidade ambiental e a exploração, no máximo, do potencial económico. E mudar o modelo de governação disto, como é lógico, porque senão, se trazemos para o mar os vícios de terra, não vamos chegar a lado nenhum. Agora podemos, no mar, combater e modificar algumas questões culturais e depois, quem sabe, quando chegarmos à terra novamente, conseguirmos mudar isso. É, digamos, este instrumento e esta iniciativa deve ser bem articulada, no caso interno, com as regiões autónomas, que constituem parcelas fundamentais ao nível da área marítima do espaço nacional, quer do contexto macarronésico, quer na grande vizinhança atlântica. Digamos, são também os Açores e a Madeira, digamos, a nossa fronteira natural, o espaço marítimo dessas regiões, com, digamos, países e continentes, como a América em particular, e África. Digamos, achamos que também que era fundamental, tal como tentado para a terra, mas mal sucedido, que uma estratégia, um plano de ação de conservação da natureza e biodiversidade na vertente marinha fosse implementada. Isto não seria necessário se a Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade fosse, digamos, estivesse bem estruturada, fosse efetivamente implementada, avaliada e, digamos, responsabilizadas as instituições que têm efetivamente que fazer isto.
Sr. Bastonário, eu pedi-lhe agora alguma concisão, apesar de ser conciso, porque, de facto, tem ali um relógiozinho e já fez uma intervenção de 20 minutos.
Ok, então mais dois, três minutos e terminaria. E talvez não com aspectos muito específicos da nossa área, só dois ou três que depois certamente seriam complementados. Eu referi há pouco a necessidade de se ter feito uma avaliação do caminho feito até agora. É sempre um bom exercício, é uma boa base, sobretudo aprender com os falhanços, mas também potenciar e evidenciar os casos de sucesso que também os há. Eu recordo que também há, neste momento, um exercício a nível europeu. Esta semana mesmo houve uma reunião do grupo de amigos da Presidência relativamente a uma diretiva que tem o mesmo objetivo, a gestão integrada das zonas costeiras e o ordenamento do espaço marítimo. Eu não vejo muita confluência. E, aliás, há uma questão que do lado europeu me está a gerar um pouco uma série de dúvidas existenciais, mas não só pragmáticas também, que é, há uma proposta para que as regiões ultraperiféricas não integrem a diretiva europeia. E eu não sei qual é a posição portuguesa. Não é, quer dizer, era importante termos uma posição e que ela refletisse aquilo que está aqui nesta proposta, porque podemos estar a perder oportunidades. Eu creio que a proposta de exclusão das RUP Nasceu de França, mas compreende-se, França, as suas regiões ultraperiféricas situam-se no Oceano Índico ou no lado do Atlântico, e vai ser difícil, digamos, dar cumprimento à integração do ordenamento do espaço marítimo na política marítima integrada europeia. Agora, no nosso caso, não só isso não é desejável, é desejável que se continue e que se mantenha lá. Por outro lado, também se reconhece que o trabalho de casa feito já é muito e podemos facilmente liderar o processo até a nível europeu. Por outro lado, pode excluir as regiões autónomas e o Estado português de acesso a financiamentos e a mecanismos e a instrumentos de boa gestão e de suporte à gestão. Era fundamental uma articulação, então, entre esta proposta com aquilo que está a acontecer, uma melhor articulação entre esta proposta e aquilo que está a acontecer a nível europeu. Ao nível dos conceitos e princípios, porque há discrepâncias, algumas, e é muito importante, parece que não, mas é muito importante falarmos a mesma linguagem, ao nível do enquadramento e operacionalidade, princípios e práticas, e, digamos, melhorando a articulação das posições nacionais relativamente à proposta que está sobre a mesa, designadamente esta última do grupo de amigos da Presidência. Ficava por aqui, peço desculpa pelo alongamento.
Muito obrigada. Eu passo agora a palavra aos senhores deputados que queiram colocar questões. Senhora deputada, eu há pouco não apresentei, a senhora deputada Lídia Falga Bulcão, que é do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, queria cumprimentá-la em nome do Grupo Parlamentar do PSD e agradecer a vinda até este grupo de trabalho. Eu julgo que já disse o essencial sobre aquilo que está em cima da mesa. No entanto, e porque esta proposta de lei pretende simplificar procedimentos e garantir a compatibilização entre as diferentes utilizações do espaço marítimo, julgo que é importante clarificar mais alguns pontos para que esta discussão também possa chegar a bom porto. E eu começava já por pedir que me falasse um bocadinho mais desta questão que falou, que eu julgo que pelo menos não era do meu conhecimento e, como deputada eleita pelo Círculo Eleitoral dos Açores, tenho uma preocupação particular com a questão das regiões ultraperiféricas. Não tinha conhecimento desta proposta para que os RUP não integrem, de facto, esta diretiva. Não sei se nos poderia deixar um bocadinho mais de dados sobre isto, além daquilo que nos disse, se tem alguma referência que nos permita depois acompanhar essa matéria. E relativamente a isso, também porque falou precisamente na questão das regiões autónomas, e sabendo que Portugal, enquanto Estado-membro, é quem tem a competência para dar a aprovação final dos instrumentos marítimos perante a Europa, não deixa de ser fundamental que esta lei de bases garanta essa gestão partilhada do mar entre o Estado e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que de resto ficará também consagrada na Estratégia Nacional para o Mar. No entanto, o problema, julgo que o problema que temos entre mãos é como definir exatamente essa gestão partilhada, sobre a qual os atuais conceitos jurídicos não são claros. Tem havido bastantes dúvidas sobre este conceito, têm sido levantadas por várias partes. Julgo que esta lei poderá também dar um contributo para que essa clarificação avance um pouco mais. Não sei se será suficiente, mas gostava também de ouvir sobre esta matéria. O que é que nos poderia dizer? Da minha parte, para já, é só. Obrigada.
Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Também queria só, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar os nossos convidados. Não tenho nenhuma pergunta específica para colocar. Julgo que as questões que nos deixou é uma abordagem mais ou menos exaustiva relativamente a estas matérias. Julgo que haverá disponibilidade para fazer chegar outras questões. Algumas das preocupações que levanta também são preocupações do PCP, e julgo que concordamos quando é referido várias vezes que algumas das matérias precisamos de especificar melhor, precisamos de acompanhar, precisamos de aprofundar definições, nomeadamente o ênfase que é colocado na questão económica, sendo a questão económica uma questão importante, produção da riqueza, logicamente, mas que se sobrepõe Todas as outras é preciso balizá-la, entendemos, concordamos com isso. A questão das concessões também é uma matéria que nos preocupa, nomeadamente esta relação entre o instrumento de ordenamento e a definição das concessões, né, que foi muito abordada na audição anterior, também pode ser aqui um reflexo daquilo que são as intenções relativamente a esta proposta, mas e contudo entendemos que é fundamental que se proceda a este ordenamento, até porque conhecemos hoje daquilo que é a utilização e a exploração das riquezas marinhas, que há aqui uma série de incompatibilidades em que muitas vezes são prejudicadas aquelas atividades mais tradicionais, aqueles que são mais frágeis no meio desta matéria, nomeadamente as questões da pesca, que muitas vezes são prejudicadas quando há incompatibilidade nos usos, e por isso é fundamental, aliás muitas vezes aqui nesta casa já o exigimos, que haja esta clarificação no âmbito destas matérias. Por isso não eram questões, eram só estas observações relativas a isso, não que são questões concretas, mas julgo que aquilo que nos trouxeram já foi bastante útil e complementa-se com outras coisas, com outras chamadas de atenção que já tivemos aqui hoje e noutras audições. Muito obrigado.
Obrigada. Só vou acrescentar mais uma questão, que, enfim, porque os meus colegas já colocaram as questões que eu iria colocar, e a exposição do Sr. Bastonário foi muito esclarecedora e também respondeu a variedíssimas perguntas que nós temos feito sistematicamente a todos os nossos convidados. Mas gostaria de colocar só apenas uma questão que tem a ver com a questão não só dos limites, mas tendo como preocupação a questão das zonas de transição, que como é que nós podemos traduzir isto em articulado, ou seja, em questão na matéria de princípios, nós quase que já estamos, enfim, até nota-se um pouco pelas perguntas que são feitas e pelas afirmações que são feitas, existe aqui alguma sintonia de princípios. Agora, como é que nós traduzimos isso em termos de articulado? Como é que se traduz? A questão da salvaguarda nas zonas da compatibilização nas zonas de transição. E só mais uma questão que tem a ver com os processos de monitorização. Como é que também se propõe, entre concreto, que existam, qual é o modelo que deve estar na lei para fazer a monitorização e o acompanhamento e a avaliação? Qual é que é esse modelo? E afinal são três perguntas. E também a mesma coisa relativamente aos critérios. Toda a gente, todos os nossos convidados dizem que deve haver o primado da sustentabilidade ambiental. Como é que isso mais ou menos já está na lei, na proposta de lei, no artigo 11º, salvo erro, no 11º, mas diz que, enfim, tem que estar salvaguardado a sustentabilidade ambiental. Agora, se nós queremos garantir isso, qual é, em termos de articulado, o que é que deve ficar salvaguardado, quais são os indicadores que nós devemos, porque para estar salvaguardado temos que estabelecer indicadores, e quais são os indicadores que devemos ter para que se garanta essa salvaguarda. Muito obrigada.
Muito bem. Bem, relativamente à primeira, eu agradeço todas as questões. Eu posso facultar, tenho, creio eu, até aqui, se não tiver, posso depois enviar por correio eletrónico o documento, digamos, que esteve em análise na reunião do Grupo de Amigos da Presidência e da Comissão Europeia, no qual participou, obviamente, a REPER. Portugal está lá representado, e eu tenho conhecimento, porque trabalho um pouco nesta área também, e como vivo também numa região autónoma, na outra, liguei para o colega dos Açores, neste caso o Sr. Diretor Regional, porque há uma Direção Regional dos Assuntos do Mar, e disse, opá, como é que estão a encarar isto, porque eu sei que a proposta veio de França, e compreendo, a minha resposta inicial foi, ok, isto deve ter a ver com problemas operacionais, mas não é. Não vejo razão. Canárias, não sei qual é a posição que terá, ou seja, a Espanha. Os Açores, sei que têm tido uma posição que agora é um bocadinho complexa de defender, porque têm sido sistematicamente contra a diretiva, porque acham que ela traz muitos requisitos, muitos trabalhinhos, muitos custos, e agora têm medo, digamos, informalmente, a posição é, estão um pouco receosos de que terão que ser agora a favor, porque poderão ficar de fora, digamos, do acesso a alguns dos mecanismos, nomeadamente os mecanismos de financiamento da política marítima integrada. Por outro lado, tendo o trabalho de casa já feito, e em particular os Açores disso está muito mais à frente do que a Madeira, de longe, do que o espaço continental português, também um pouco mais, tem, digamos, tudo o que é necessário e fundamental para, e já ligando, peço desculpa, vou burilhar duas ou três questões, para responder um pouco à última questão, que é, com o conhecimento e a integração do conhecimento, por um lado, que há, felizmente, e que estaria disponível se devidamente integrado, mas também, fundamentalmente, uma redefinição e um enquadramento melhor daquilo que é a nossa política global, o nosso sistema de gestão territorial, eu creio que se encontraria o caminho, pelo menos o caminho, o processo, para responder às suas, às nossas, não só dúvidas, mas também dificuldades. Ou seja, nós precisamos ter claro como é que o ordenamento do espaço marítimo se integra com o PNPOT. Porque enquanto isso não for feito, estamos a criar mais um departamento mental, funcional, operacional. E não resolvemos, nem ultrapassaremos nunca aquela questão, digamos, da quarta dimensão, invisível, mas muito presente, da sustentabilidade, que é a dimensão institucional, a governance. Porque se nós estamos todos de acordo nos princípios, mas não abdicamos do nosso direito, se a administração portuária, não sei como é que se chama agora, não abdica da sua jurisdição, se a capitania não abdica da sua jurisdição, se a proteção civil, se os municípios, e depois o plano diretor e essas coisas todas, se mantivermos tudo isso a funcionar, com as mesmas, ou seja, o mundo dá 50 mil voltas. Nós vamos criando cada vez mais coisas, mas não mudamos nenhuma das outras. E precisamos de parar um momento, fazer aqui um grande exercício e olhar objetivamente para estas coisas sob uma outra ótica, sob uma outra perspectiva. Eu não acredito na viabilidade de qualquer processo por retirar competências a um instrumento ou a outro. É preciso criar uma figura global, um sistema de gestão territorial, perceber quais são as peças e qual o nível, digamos, hierárquico, que elas a que elas devem corresponder, quais as suas funções, mas de uma forma integrada. Eu não posso ter uma estratégia de conservação da natureza e biodiversidade que cria uma rede de áreas fundamentais que está, na sua formulação, absolutamente contra aquilo que diz o PNPOT, ou contra aquilo que dizem os PDMs, que é, digamos, aquilo que na prática põe o ordenamento no chão. Quando sabemos que os PDMs, aquilo que dizem, têm dois níveis de percepção, são lei, são força, ao nível local, mas a única parte que interessa são os índices de construção, digamos, porque é aquilo que dá receita às autarquias. Enquanto não mudarmos o sistema de ordenamento encaixando as peças, enquanto não mudarmos também a forma como valorizamos e damos valor ao território, se eu e os mecanismos de pariquação foram um avanço, mas não resolveram a essência, se eu for sempre prejudicado porque o meu terreno é bom para a natureza e não tiver valor, então porquê é que não há de passar aqui uma estrada que dá logo valor? Uma estrada dá muito valor e passa a ter logo um acesso a uma série de infraestruturas, de equipamentos e a possibilidade de se construir nas imediações, porque a infraestruturação logo suportaria o desenvolvimento e o investimento. Nós temos que mudar isso, temos que equacionar outras formas de olhar para isto. E eu creio que aí o exercício seria de simplificação e não de aí é que deveríamos simplificar. Não era no processo, também é preciso, no processo de licenciamento, e é fundamental, mas eu vejo muita ligeireza e muita capacidade nos processos de licenciamento e muito pouca vontade e muito pouca capacidade de fazer o mesmo tipo de exercício na gestão integrada disto, fazendo com que sectores que hoje nada têm a ver com o ordenamento se integrem nas questões do ordenamento, e um deles é a investigação científica, as academias, as universidades, e isto gera oportunidades de conhecimento, logicamente, e de informação, mas também oportunidades de inovação, de empreendedorismo e de criação de novas formas de usar e de explorar o território e os seus recursos, sem determinados impactos. Logicamente que há, e aqui também é uma outra pergunta que colocou, outra questão que colocou, a questão da avaliação. A questão da avaliação não pode ser feita por uma avaliação de impacto ambiental pura e dura. Isso é uma avaliação de ações, de projetos. Está tipificada na lei e não precisávamos de nenhuma lei de ordenamento para resolver o assunto. Mas, sem prejuízo dessa avaliação sectorial, uma definição tal como a diretiva propõe, nós temos que fazer um mapeamento, ou seja, temos que fazer a cartografia daquilo que existe, dos conflitos, das oportunidades e do modelo que queremos projetar para este espaço, que não é só, quer dizer, neste caso é marítimo, ou marinho, costeiro, mas poderia ser numa perspectiva integrada para todo o território, e é montante conceber, digamos, um quadro de referência que faz um screening inicial, que permite, digamos, uma aproximação. Que raios? Há tantos países que têm isto resolvido de uma forma muito mais simples. Nós gostamos muito de imitar muitos exemplos e bons exemplos. A própria formulação, e aí eu acho que está muito feliz da diretiva, no essencial, diz tudo. Abordagem ecossistémica, necessidade de peças fundamentais, e com o problema é que nós não cumprimos as peças fundamentais. Pois falta-nos a informação. Ah, eu não posso tomar decisão porque aí os ecossistemas não são conhecidos e não vou investir no conhecimento porque isso leva 10 anos. E, entretanto, quando olhamos para a realidade, é como a reserva ecológica, quer dizer, de desafetação em desafetação, se sobrepusermos aquilo hoje, naquilo que é o mapa, é digamos, o país está todo esburacado. O que é que faltou responder? Monitorização, acompanhamento e avaliação. Logicamente, se as coisas estiverem definidas e apontarmos uma responsabilidade, a quem é que compete a avaliação? Por exemplo, na investigação nós sabemos quem é que avalia os projetos. Nisto, quem é que avalia? Quem faz o relatório? Estratégia Nacional de Conservação. Há um parecer fabuloso, penso que os senhores deputados conhecem, do Tribunal de Contas, sobre o cumprimento da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade. Foi um deleite ler aquilo. Para um biólogo, então, é uma maravilha ler um relatório do Tribunal de Contas sobre o cumprimento de uma Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade. Eu recomendo vivamente, está disponível online, se não leram, leiam, porque é uma peça juridicamente fabulosa, dito por um não leigo, por um leigo nessa matéria, mas que aponta claramente isto que estamos aqui a discutir, a dificuldade em responsabilizar, em quantificar e em perceber, inclusivamente, o reporte, a quem é que compete. E se isso não está definido, e se não se cumpre, e se não há ninguém, foi só o Tribunal de Contas que conseguiu obrigar, entre aspas, digamos, a estrutura governativa, os responsáveis, a Secretaria de Estado, o Ministério, na altura, a responder de uma forma muito efetiva. Claro, entretanto, como o país tem dessas coisas, vêm uns, vão outros, está sempre a mudar, portanto, agora o Tribunal de Contas está à espera que a coisa acalme para ver como é que foi o resultado. Mas eu recomendaria, digamos, uma leitura desse acórdão, porque lá há muitas pistas sobre isto que estamos a dizer. Uma boa conceptualização, uma melhor operacionalização e uma integração e otimização dos processos com identificação de responsáveis e responsabilidades e com mecanismos de fiscalização. Porque ninguém... Por exemplo, nós estratégias para a conservação, planos de ordenamento, revisões de planos, já fizemos 50, 60, sei lá, mas nenhuma delas serve para influenciar a próxima, nem para, digamos, avaliar efetivamente a alocação dos meios, a má gestão dos meios e dos recursos, o incumprimento por parte de quem até propõe e é responsável, e nunca se viu, nem nunca se discutiu isto. Creio que estava na altura de, digamos, aproveitando o mar para dar um jeitinho também em terra, porque para ir para o mar precisamos também ter terra, senão não conseguimos sair. Seria eventualmente um caso de estudo e uma oportunidade o ordenamento do espaço marítimo, se o conseguíssemos fazer, integrando naquilo que é o espaço do território, porque na prática é território, não vamos agora dizer que o mar é de uma maneira e outro, quando inicialmente estivemos aqui a dizer que isto é tudo território e é país. É este conceito de novo país que é preciso ordenar. Se o mar é maior, comecemos pela parte maior, que é a mais importante, e depois quando chegarmos à terra... Logo vemos. Não sei se ficou aqui alguma coisa, se o professor José Guerreiro quer acrescentar alguma coisa que me tenha escapado.
Por acaso tenho aqui um apontamento, que é uma reflexão mais biológica. Não esquecendo que eu sou de origem de biólogo marinho.
Muito.
Sim,
muito
sim. É só uma chamada de atenção, de facto o senhor Bastonário referiu isto. E reparem, para a definição daquilo que é um espaço de ordenamento, há sempre aquilo que são os condicionantes. E os condicionantes são a preservação do meio marinho. E nós temos, de facto, uma fragilidade que eu queria aqui reforçar, que é a total ausência de uma estratégia dedicada à conservação do património natural e biodiversidade marinha. E isso é uma fragilidade que, não sendo em sede um plano de ordenamento, é bom ter consciência dela quando se construírem os planos de afetação. É apenas esta nota que eu gostaria de deixar, que mais tarde ou mais cedo vamos nos queixar de não o ter feito. Obrigado por esta nota.
Muito obrigada a todos. Agradeço mais uma vez a vossa presença e agradeço, de facto, também, se assim o entenderem, que enviem contributos escritos com propostas de alteração em concreto relativamente ao articulado.
Qual é o calendário desejável?
O nosso prazo em termos de grupo de trabalho ainda não está bem definido, porque há uma proposta de alteração. De qualquer forma, o nosso objetivo, enfim, existe aqui um consenso em torno de termos as audições concluídas em meados de setembro, para podermos nós concluir os nossos trabalhos até a final de setembro, princípio de outubro.
Okay, excelente.
Muito obrigada.